internet está cheia de especialistas, né? Tem especialista em tudo aí.
É só o que tem.
Rapaz,
só o que tem.
Evandro, eu tava na casa do Evandro aí durante a BGS, sucesso.
A gente fez um micro podcast, fala aí, Júlio.
Mas inacreditável. O Evandro foi, saiu pela manhã, aí eu disse, pô, vou fazer um rango aqui, né? Bater um ranguinho. Aí vi lá uma caixa de ovos. Opa, vou fazer um ovinho pra colocar no pãozinho, aquele famoso sanduíche de ovo, né? Do sucesso.
Clássico.
Aí, o que é que eu faço lá? Eu procuro lá, eu pego uma frigideira, aí eu, putz, vou colocar uma manteiguinha pra dar um chapchura, não tem. Aí, pô, vou colocar óleo então, né? Dá uma pingada de óleo. Só que quando eu virei um pouquinho, ele caiu um pouco mais de óleo do que o comum. E eu, não, beleza. E aí, assim que eu guardei o óleo e aí voltei pra frigideira, a frigideira fez um sorriso, cara. Ficou dois pingos, tipo os olhos. Caraca, que good vibe, né, macho? Olha que legal, mano. A frigideira fez um sorriso, que bizarro. Fez um smile, sabe, o óleo, né? E aí eu coloquei foto no... Vou compartilhar com os meus amigos, seguidores, né? As pessoas que prestigiam.
Amigos de bolso, como diz o Luiz, amigos de bolso. Exatamente.
E aí, eu coloco lá, como meu sanduíche depois lá, e depois de algumas horas vou olhar os comentários. Macho, os comentários no Facebook, mano. Assim, nossa, colesterol tá chegando, hein? O colesterol explodiu nessa hora.
Galera não consegue.
Nossa, por que não colocou manteiga? Não,
Vai morrer, filha da puta, ou faz mal.
Exatamente, eu tava com a colher de alumínio, isso, porque eu não achei uma espátula, alguma coisa do tipo lá. Mas eu peguei uma colher
pra... Vai arrear o teflon, vamos falar.
É! Não, não, e aí falou assim, tu vai morrer, Jurandir, usando esse negócio de alumínio, porque tu vai raspar a panela, vai tirar o negócio da panela, vai comer, vai morrer. Gente, eu só postei uma foto do smile, um smile de uma frigideira.
Cara, sim, é esse o ponto, tá ligado? O azeite fez um sorriso, é isso que você tem que comentar. Não é pra ficar falando do governo, da saúde do cara, do ovo, do caralho.
É que pra algumas pessoas, falar mal de alguma coisa, de alguma situação, é muito satisfatório, tá ligado? Então o cara tem que falar alguma coisa. Então ele vê, o Jean, a gente tá postando fotos aqui, peraí, vamos analisar aqui. Mas que o Robocop analisando a cena, procurando os vagabundos,
bandidos, meliantes. Exatamente, cara, isso.
A visão do Robocop é analisando a foto pra alguma coisa que ele possa criticar.
Cara, é impressionante. Qualquer coisa que você coloque, tipo assim, olha, estou... não, o pior, né? Se você conta pra internet, estou fazendo dieta, você está fudido. Você está fudido, porque vem aí os nutricionistas, os caras que... os formados em Grey's Anatomy, né? A galera toda aí. Não, mas não pode comer isso no café da manhã, não. Mas o almoço não pode
isso. Só tem Drauzio Varela e aquele outro lá que emagreceu, o Ronaldo, como é o nome dele? No personal?
Eu sei lá o nome dele, mano.
Tá ligado qual que
é? Eu sei qual é.
Mano,
esse cara... Emagreceu o Ronaldo. Deixa eu ver aqui. Sei lá aqui. Depois de 3 meses.
Márcio Atala. É. Só tem Márcio Atala e Drauzio Varela, maluco. Você falar, você posta foto lá. Tipo, o cara foi gordo a vida inteira. Aí ele começa a treinar, pá, começa a fazer correr, não sei o quê. Aí você fala, caralho, estou quebrado, corri 10 km. Aí o cara vem. Ó o joelho aí, hein? Vai machucar ficar de cadeira de roda. Ou se não, pô, só 10? Caralho, eu tô fazendo 50. Mano, perguntei se você tá
falando. Não. Eu posto, Evandro, isso de... Eu parei de postar, sabe que eu parei de postar tudo, né? E aí eu postava o quê? Olha, eu caminhei 8 quilômetros em 1h30, mais ou menos. Caminhei. Aí o cara chega nos comentários. Mas caminhar não dá resultado, não dá em nada. Cara, realmente,
é um saco.
Não, realmente, mano, realmente é louco, ficar em casa dormindo é melhor do que caminhar 8 km, né?
Com certeza. Mano, os caras é absurdo, cara. Tudo que você... O exemplo que eu te dei do jogo, Juras, que eu tinha comprado o Ratchet... Como fala? Ratchet & Clank?
Ratchet
& Clank. Do Play 4 aí. Uhum. Inclusive foi porque o Bruno falou que era um bom jogo e tal.
Qual o nome?
Ratchet & Clank. Aí eu comprei numa promoção. Beleza. Aí, como o Juras falou, quando a gente posta essas paradas, pode dividir com a galera. Principalmente de game e tal, que a gente sabe que a maioria dos seguidores curtem. Aí eu postei lá, pô, comprei aqui, vamos ver se é bom mesmo. E postei a fotinho. Aí veio um maluco, caralho, rasgou dinheiro, jogou dinheiro fora. Esse jogo é uma bosta. Mano!
Isso foi no Instagram, não foi?
Não, foi no Twitter. Mas tipo, caralho, eu não tô perguntando, gente, esse jogo aqui é bom, eu compro ou não? Eu já comprei, tá ligado? O que vai acrescentar você falar que na sua opinião
jogo é uma bosta, pra te desvalorizar, pra te desmoralizar, assim, olha, tu foi um otário, tu jogou dinheiro fora, tu é um pau nas beiras.
Mas jogo é assim, tá ligado? Ele que acha ruim, até aí se enfia opinião no cu. Outra parada que o Júlio falou também quando a gente tava conversando que eu achei engraçado, e é a realidade, mano. Você posta, sei lá, ah, adotei um cachorro. Aí o cara, porra, um monte de criança com fome na África. Você tá aí preocupado com cachorro? Tipo, mano, no, qual o seu ponto, maluco?
Não, e se preocupa com tudo. Eu coloquei a foto da minha cachorra que fez uma cirurgia, né, e tudo mais. Aí um cara falou assim, é por isso que tem que cuidar bem dos animais, né, e tudo mais. Eu, caraca, mas é um negócio... interno dela, macho. Só come ração, mano.
Os caras é foda, mano. Os comentários
sempre existe um motivo pra galera falar mal de alguma coisa. Macho, certo tá o Bruno, que não posta nada. O Bruno é o cara mais certo aí da brincadeira. E ele só levanta a plaquinha depois assim. Eu avisei. Eu já sabia.
Até quando ele não posta, mano, os caras atacam, cara. Alguém postou uma foto dele lá da BGS aí. É. Inclusive, um abraço pra galera, toda a galera que veio falar com a gente na BGS. Foi muito foda. Aí os caras, caralho, Bruno, me decepcionou com esse cabelo aí. Tipo, mano, não adianta, não tem como o cara agradar todo mundo, tá ligado?
Não, teve um cara que falou assim, Juras, eu sei que tu tentou fazer um cosplay do teu personagem, mas esse chapéu não tem nada a ver, ele não é redondo não, ele é meio retangular.
Mano, cara, mas... falando, as pessoas, cara, tem algumas pessoas, o prazer de falar mal é... O cara não consegue nem se segurar, tá ligado? Ele vem e fala, ele vem e digita, tá ligado? É assim.
Fala bem,
mas aí
fala,
tem... Né? Qual que é o conselho que a gente dá pra essa galera, Júlio?
Pega na minha balança.
Não, porra, que você tinha falado. Antes de postar, antes de responder uma parada, dá uma lida.
Se coloca no lugar como se fosse você que postou aquilo, se o seu comentário seria legal.
É. Não, assim. A galera não tem empatia, né, mano?
Não tem.
Tipo, eu posto uma foto qualquer, aí os caras... Nossa, tá gordo pra caralho!
Caraca, o Easy... Acho que o Easy posta qualquer coisa, mano. Sempre vem uns três ou quatro, mano. Filho da puta, pra quê?
Eu duvido que esses malucos é magro, tá ligado?
Não, eu duvido. Não, e o pior é imaginar a cabeça dessas pessoas como se... É legal ler esse tipo de comentário, sabe?
Quando você fala, oi, ah, tá gordo. Cara, você não sabe que você tá gordo? Precisa o cara vir te avisar?
Não, é isso que é foda. Porque assim, é porque, como eu falei, o cara vê a situação, vê que isso permite que ele fale mal de alguém, e ele vai com tudo, culpado. Ele nem se segura, tá ligado?
Eu não consigo entender, macho, assim, o que é tipo comentário de tia, né? Parece que é sem filtro, né?
É isso aí, mano, é sem filtro. O cara não tem o filtro da empatia na internet? Não tem, mano.
Mas é por isso que eu digo, macho. Por isso que eu digo, assim, porque tia, ela encontra você, aí fala assim, e aí, vai casar não? E aí, tipo, são comentários que realmente você não quer responder naquela hora porque você tá na confraternização de família, alguma coisa do tipo assim. E aí, nossa, engordou, né? É meio. São comentários. Por isso que eu digo que tio não é parente, sabe? Tio primo. Assim, não é parente, não, mano. Não é parente, não. Mano. Parente é irmão, mano. Parente é irmão, coisa do tipo assim. O resto é tudo agregado aí, mano.
Cunhado não é parente.
Cunhado não é parente. Não, não, mas às vezes família, muitos cunhados são mais parentes do que tio e primo, sabe? Porque são mais próximos. Acho que tio não é parente, não, mano. Aceita isso. Aceitar que tio não é parente, não. Enfim, vambora. Foi um desabafo, né? Abertura de desabafo.
Sejam maneiros nos comentários, caralho. Não sejam chatos.
Por favor, por favor. Não sejam.
Depois tá aí pegando no Instagram. Me desbloqueia, por favor.
É,
né? Sempre rola.
Caraca. Não sei por que eu fiquei bloqueado.
Por causa daquele artigo que eu escrevi aí recentemente, da menina lá, o tanto de e-mail que eu recebi de gente pedindo pra ser desbloqueado...
Mano... Se fode aí agora, só apenas isso que eu digo.
Se fode aí. Cara, se você vem com essa de sempre admirei o trabalho de vocês e você não se preocupa em fazer comentários bacanas, mesmo que sejam comentários criticando alguma coisa, mas você passa do ponto, né, mano?
Eu vou dar um exemplo de novo do jogo. Comprei o jogo, pôs a fotinho. O cara achou o jogo uma bosta, ele pode falar assim, pô, Juras, esse jogo aí eu comprei e não gostei não, mano. Mas me fala aí o que você achou depois. Olha a diferença de eu falar... Aí, otário, rasgou o dinheiro, se trouxe, jogou mó lixo. Tipo, mano, você pode falar a mesma parada de um jeito diferente, sabe?
É que tá, mano. É que qualquer pessoa que é casada sabe que não é o que você fala, é como você fala.
Não, qualquer pessoa que vive em sociedade, você tem que pensar nisso. Não é só casado, não. Ah, mas
essa galera aí, meu amigo. Né, porque quando você é casado, isso eleva ao milésimo grau.
Mas eu te digo. É só você se colocar no lugar do outro antes de fazer qualquer tipo de comentário, assim, sabe? Se é o problema é porque muita gente se sente naquela, porra, nós somos brothers aqui, eu posso dar aquela zoada bonita, né? Tipo assim, eu brincar com o Izzy, o Izzy brincar comigo, o Evan brincar com o Izzy, a gente brincar entre si é totalmente diferente de um cara que a gente não sabe nem quem é, chegar falando assim, assim, caraca, que escuro, vocês são muito otários por terem feito isso, sabe? Depois a gente, o pessoal reclama, né, cara? Eu tenho uma política, eu bloqueio poucas pessoas, porque eu acho que sempre dá pra extrair algum tipo de comentário interessante de qualquer pessoa, mas tem uma galera, meu irmão, que passa do ponto e depois fica com esse negócio. Pô, já chegaram muitos pra mim assim, Izzy, ó. Pô, pede pro Izzy me desbloquear lá, porque eu não sei porque é que eu fui bloqueado. Mas você sabe.
Não, você sabe, o cara sabe, mano, o cara sabe. Eu nunca levei um bloco que eu não sabia por que era. Esse cara que dá um João sem braço é a pior coisa, mano.
Porra, João sem braço é o que tem nessa internet, hein, mano. Mas,
que, ó, João sem braço. Tem uns caras que mandam e-mail que pelo menos falam assim, olha, eu falei uma parada babaca e tal, mas eu me arrependo, então você pode me desbloquear. Aí eu até reconsidero. Mas o cara que vem com essa, nossa, eu nunca nem falei com o Izzy. Aí você botar no search.twitter.com,
pode crer,
o nick do cara, e é o cara sendo escroto totalmente à toa. Ah, vai se fuder, mano. Cara, é tão fácil você só ser indiferente. Por mais que você não goste de alguém, seja indiferente só. Tem um monte de gente na internet que eu não gosto e você nunca vai saber porque eu não falo, tá ligado? Você, quando você vai atrás da treta, mano,
eu sigo, inclusive, de pessoas que eu não gosto.
Olha aí,
hein?
Só vi lá pra fazer uma média. O Kut tá aí pra isso, né?
Só pra disfarçar, né? Pra disfarçar.
Meu irmão, aquela média honestíssima.
Ah, mas seguir por média sempre rola, sempre rola.
Ah, mas é o network, é a boa relação. Network.
É o empreendimento. Pra empreender, você precisa ter um network.
Exatamente.
Nossa, eu achei que tinha um pouco bloqueado, foi olhar aqui, tem 75.
No Twitter?
Acabei de contar.
É. Caraca, não é isso, hein?
É bastante até, né, mano?
Eu vou um dia desbloquear todo mundo.
Nem fudendo.
Porque eu acho que todo mundo merece uma segunda chance.
Cara, se eu tirasse só os mute... mano, eu vou te falar um negócio. Eu sigo 246 pessoas. Se aparece 15 pessoas na minha timeline, é muito. Na moral. Caraca.
Eu vou desbloquear, porque é como se eu estivesse liberando da prisão, entendeu? Assim, é uma segunda chance.
Não,
isso que eu
ia falar, faz um induto de Natal, Quando chegar o Natal, você fala, olha, quem for bloqueado...
Agora você tem o direito de ficar em live com escroto.
É aquele filme, como é o nome daquele filme? Um crime americano, que por 24 horas você pode cometer qualquer crime. E aí depois...
The Purge, né?
Esse é o nome. The Purge. Exatamente. Exatamente, você tá liberado e tudo mais. E aí depois você volta pra prisãozinha. Eu sempre acredito em segunda chance, então eu vou liberar todo mundo logo nessa porra. Vambora! Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Wiz Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é 99 Vidas.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Ladies and gentlemen, at this time I have the honor to present to you the King,
Super Mario.
I know you're gonna
make the world go crazy.
Estamos aqui juntos para batermos um papo aqui sobre... O que é que eu posso dizer aqui? É os hackers dos videogames.
Brasileirices?
Não, nem é, né? É os
sobre cheaters. As pilantrices do
videogame. Pilantrices. Pilantrices, pilantragens no universo dos videogames. Não,
pilantragem é a palavra certa, tem que usar pilantrice mesmo.
Pilantrice. É pilantrice é com C.
Malandro.
É com C.
É com C.
Pilantrice. Existe essa palavra?
Todas essas palavras, isse, tipo, burrice, né? Malandrice, tudo isso é com C.
Jumentice.
Jumentice.
Existe.
Jurandizice.
Jurandizice.
Caralho. Mas não é uma palavra boa, não é um xingamento bonito, mano. Você fala, porra, aquele maluco ali é mó pilantra.
Pilantra. Pilantra me parece uma palavra que era muito usada, sei lá, uns 40 anos atrás, e agora tá tendo um ressurgimento. Porque quando eu era moleque ali, anos 90, eu não ouvia tanta palavra pilantra.
É que nem a palavra tipo, bandido. Manja aí, o cara fala. O cara fala assim: não, vamos fazer um negócio lá com rapadura e tal. Não, não, faz nada com o Jandir, não, que o Jandir é mó pilantra. Tipo,
eu?
Não, é um exemplo, caralho. Mas, tipo, você não quer ficar perto daquele cara, tá ligado? Se um terceiro fala de outro desse jeito, fala, caralho, o maluco vai me enrolar, vai me passar pra trás.
Porque ele é um pilantra.
Pilantra.
Qual é a etimologia de pilantra?
Pilantra, pilantra é aquele que quer ganhar em cima dos outros, sabe? Isso é um pilantra, né? Tipo...
Não, o significado, Juros. A etimologia. Ah. Pilantra.
Pila vem das duas palavras. Pila, que é dinheiro, e antros, que é homem. Então é homem que quer dinheiro. Pilantra.
É sério isso?
Caraca,
bro. Acabei de inventar, puta, mas é, velho. Ó, verídico.
Mano. Virou.
Verdadeiro? Pila. Não, pila vem de dinheiro e antra vem das Zanta que ele quer enganar.
da Zanta. Mas, ô Bruno, mas faz sentido o pila, porque é. Pila é dinheiro, né?
Fala, me dá uma pila,
10 pila.
Né? 10 pila. Exatamente.
Tem que estar relacionado a dinheiro. Então é uma pessoa que, por causa do dinheiro, ele engana. Antra? Qual é o significado de antra? Vamos ver aqui.
Antros, aí sim. Antros é de homem mesmo, né? Aí antros.
Aí, por exemplo,
antropologia.
Bruno, é porque o cavalo, macho, o Easy. Não, é, mas o Easy e o Bruno aí, mano. Não sabe das coisas, mano.
Agora eu fiz tal qual o pessoal da locadora que inventava os códigos que não existiam. Não, faz aí, ó. Que nem o exatamente. Amigo do Evandro que falava pra pegar o Batman Street Fighter.
Exatamente.
Isso era uma típica pilantragem.
Isso era cruel, mano, porque na época não tinha como você confirmar que aquilo era real ou não. Isso era muito maldade.
Essa é a nossa pauta aqui nesse 99 vídeo. Nós vamos falar aqui sobre os truques, né? Sobre o espaço hoje, sobre os itens que você usar, tipo Game Shark, Game Genie aí, essas coisas que nós utilizávamos. Eu lembrei, pensando nessa pauta aqui, eu lembrei exclusivamente do Mortal Kombat, sabe, assim, porque Bruno, os mortais, assim, os fatalities, você descobria dentro do jogo?
Não,
dentro
então, do jogo tinha? Não, tinha, antigamente, você tinha que ou conhecer alguém que sabia o fatality, ou então vem em revista,
não,
cara.
Faz não faz sentido um jogo como... desse, mano, como é que
pois é, né, mas é porque era um negócio especial, você dá o fatality conseguia na locadora, ou então no fliperama, pô, o cara sabe os fatalities, ou não sei o que, era aquela mística, nossa, o cara sabe o fatality. Hoje em dia não, hoje em dia você no Mortal Kombat você aperta o pause lá e vem, né, um dos fatalities.
Mas os jogos ficaram, de forma geral, mais fáceis em todos os aspectos.
Mas eu, né? Aí eu vou dizer uma coisa, esse é o tipo de coisa que eu concordo, porque é bem besta se forçar o cara a comprar uma revista pra ler um fatality.
Não, isso é mais hoje, isso, né? É verdade.
Hoje
isso
não
é um
faz sentido.
Que não se sustenta, né? Não se sustenta, mas ninguém vai comprar porra nenhuma, tá ligado? De forma geral, tudo ficou mais acessível, ficou mais simples. Antes, isso. Tipo, anotar um password, continue, tipo, não existe mais isso, né? Então...
Nossa, a vida de Password é uma vida desgraçada.
Lembra também, que inferno, né? Mega Man, mano?
Eu sinto falta, de verdade. Nossa,
Mega Man
é suave. Mas não tô falando que era melhor. Mas
eu me sentia fazendo uma prova de matemática, mano. Toda vez que eu tinha
mas
que
era um só,
ditado de
eu não tô falando.
Password de maluco é o do International lá, por exemplo.
Pode crer, cara. Código, nossa, né?
É ridículo, cara. Não, Password de maluco. Golden Sun. Nossa, do Golden Sun, que você pode carregar o seu save do primeiro Golden Sun pro segundo. Não existe maneira que você consiga digitar ele certo, porque é tanta coisa que você erra, cara, não tem como.
Não. Olha só, eu não tô falando, quero deixar uma coisa clara pra que ninguém me interprete errado. Eu não tô falando que eu gostava dessa complicação toda, eu tô só, como é que se diz? Enfatizando, estou...
É porque a gente sabe que você não gosta das coisas difíceis, né? Isso é um exatamente, conhecimento...
Exatamente.
Porra, enquanto era igual ao Aladdin, que era o desenho, tá ligado?
Quatro desenhos, cara, Aladdin, Jasmine, o macaquinho, véi. Olha isso, sabe?
Macaquinho.
Mas o nome do macaquinho é o...
Abu,
exatamente.
Abu é o do
Simpsons. Abu. Fábio Abu.
Mas esse é um password honestíssimo, né? Porque normalmente é um password pra você ir pra uma outra fase.
Isso, assim, isso,
né?
Esse password que a gente tá falando é questão de progresso. Aí beleza, porque na época a gente sabe
não tinha
que não era tão barato você ter uma bateria lá pra carregar, pra guardar o teu save do jogo. Não era todo jogo que tinha na época. E não tinha o memory card, não tinha HD no próprio aparelho que agora salva, ou não tinha um save na nuvem. Então a alternativa que o pessoal tinha pra esses jogos que não tinham a bateria, não tinha como armazenar o seu progresso de jogo, era te dar um password, né? Mas o password, como você falou, eu não vejo password esses de progresso de jogo como pilantragem. Isso aí é normal, isso aí você precisava, não tinha isso. Como, sabe? Que é pilantragem, são aquelas senhas que você usava pra obter benefícios no jogo, né? Aí sim a gente tá falando da pilantragem, ou no nosso caso da pilantrice do nível real.
Exatamente, né? como tu falou aí, né? Porque esse do Aladdin, você colocava os passwords, você no máximo avançava uma fase, né? Ia pra uma fase 2, fase 3, fase 4, etc. Tipo, naquele no Top Gear, tu lembra que a gente colocava Horizon, né? Horizonte, né? Caraca, Horizon Chase, será que tem disso, hein, mano? Era o password lá do... Pode ser uma descoberta mais fuleira do mundo. Cara, sempre falou assim, não. Toda entrevista que o cara fez o Horizon Chase disse. Não, é porque o último password da zerar o Top Gear Horizon. Mas esses passwords que são palavras, assim, ou que são poucas figuras, eu acho honestíssimo. O problema, por exemplo, do Mega Man é que ele... era como você pegava itens pra armadura ou... sei lá, tanquezinho, né, de energia, ou dependendo da quantidade de chefes que você matou, porque não era linear, né? Você escolheu qual chefe você queria matar, né? Então ele explica por que eram muitas combinações de números, né? Assim, porque cada password, ele era específico, né? Então era basicamente um memory card, sabe? Assim, enquanto um era passando de uma fase pra outra, e podia ser qualquer coisa, nesse caso aqui ele era personalizado, né? Porque era com as coisas que você tinha, né? Então fazia sentido ter muitos números, né? A combinação era maior, né? Como o Bruno falou, eles surgiram quando... ficaram ali no 16-bits, né? Acho que até 32-bits tinha algum password, alguma coisa?
Tinha, nos devia ter. Nos 32 ainda tinha, sim. Tem jogo, por exemplo, o Croc, no Play 1, que ele funciona tanto com memory card quanto com password, pra quem não tinha memory card. Muitos jogos no começo do Play,
Crash da 1, geração, né?
Ali dos Crash 1 tem também, né?
Ainda tinha.
Tem.
Crash 1, acho que eles... como tava popularizando a questão do memory card, né? Depois virou uma parada que todo mundo tinha, né? Era quase um item obrigatório pra você avançar nos jogos, que os jogos começaram a ficar maiores, e aí foram ficando mais difíceis, né? E o que era engraçado é porque jogos do 16-bits, assim, tipo o Super Mario, ou o Super Mario World, ou até o Zelda, né? A Link to the Past, eles tinham os saves, né? Então, jogos assim que você, o programador sabia que são jogos gigantes, tem que ter uma forma de você salvar aqui pra você não ter que começar tudo de novo sempre, né?
Aquele negócio de jogo que você só podia zerar se você sentasse e zerasse do começo ao fim, não rua, mano.
Então, aí nesse caso...
Jogos da Nintendo, né, Bruno? Donkey Kong, Zelda e Mario sempre tivesse.
Sim, mas o que eu acho assim, nesse caso, desse estilo de jogo, como era uma tradição de jogo de plataforma, a concepção de que você tinha que sentar e terminar, nesse tipo de jogo eu já não acho que seja tanta pilantrice a gente usar o...
Pilantrismo.
O truque de Stage Select, por exemplo. Por quê? Porque a gente sabe que muito jogo que você jogava, tua mãe falava pra você desligar, e a gente fazia uma pilantragem de desligar só a TV. Mas a mãe já ficava bem esperta depois, então a gente acabava perdendo progresso. Então, alguns truques, eu acho que meio que eles existiam justamente, pô, imagina o cara ter que jogar tudo de novo, desde o começo, vai, você tá lá na última fase do Mario... Mario 3 é um terror por causa disso, cara. Mario 3, tanto que a versão lá do Super NES tem o save, né?
Sim, nossa, sim, o Mario 3, mas... Bruno, eu lembro que eu fui na casa de um primo meu, e a gente, nas férias, tipo, passar, sei lá, 15 dias lá. E a missão era terminar o Mario 3. Cara, a gente jogava no Nintendinho, né? O tijolo e tudo mais.
Que não tem
jogava, save. Não tem save, a gente jogava das 10 da manhã.
Tinha que fazer expediente.
É, tipo, mano,
tipo, o cara que tá, o segurança lá do forte e tal, que tem o cara que faz da, sei lá, de 8 até, não, de meia-noite até 8 da manhã, aí o outro faz
a
de
8. A gente jogava exatamente isso, das 10 às 8 da noite, todo fucking dia, e aí não sabia de porra de flauta nem nada, né, naquela época. E, cara, a gente chegava, tipo, no último mundo com 3 vidas. Nunca terminava mais o jogo. Isso dia após dia, e aí eu foda era isso que o Bruno falou. Tinha que jogar do começo, mundo 1, blá, 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 até chegar no 8, que nem um Pony. É um jogo grande pra caramba, se você for ver. Não, se você não usar as flautas e tal.
E você dormia com ele pausado, e aí você ficava, no dia seguinte, você ficava torcendo pra que o jogo não tivesse travado, pra alguém não tivesse passado e chutado o videogame, ou puxado. Nossa. Olha uma coisa coberta, que às vezes você colocava um paninho por cima do videogame, assim, aí a pessoa puxava o pano, e aí travava paninho a fita. Paninho
por cima do videogame?
Não, por cima, assim, macho, você vai dormir pra
ele não pegar empurrado. Poeira, velho.
Caralho, vocês são vovós, então? Botar, que nem com o meu nome, que tem aquela... Eu vou na casa da minha avó e tem um paninho...
Flanela?
Mas o meu...
Tem um tricô. Eu nem tenho até hoje.
O Xbox tá aqui, mano.
Tem um tricô em cima do chão de gás, um tricô em cima do gelágua, tá ligado? Não,
eu coloco em cima, mas porque eu quero colocar coisas em cima, tipo o controle do
videogame. Pra não arranhar?
É, pra não arranhar. Eu coloco o controle da TV, eu coloco... Se bem que hoje a gente tá porrada de coisa em cima. Mas eu coloco um botijão de gás em cima do Xbox.
Eu não tô mais nem aí. Isso aí eu acho que era coisa da época, porque era mais caro, era mais difícil e tal, hoje em dia, mano.
É, por isso que tu não joga nada, né, mano? Os videogames tudo fodido, riscado, lascado.
Não? Ah, que se importa? Mano, se o PlayStation arranhar, que diferença faz, mano? Na moral.
É, realmente. Contanto que ele funcione, né?
Nenhuma maneira. Eu não vou vender, eu nunca vou vender um console na minha vida, mano. Eu nunca vou vender um console na minha vida.
Easy, então nunca não faz diferença nunca isso. Nunca diga
não. Vou, mano, não vou. Eu posso estar morando debaixo da ponte, vou estar lá abraçado com os meus Game Boy, com meus PSP.
Caralho. Faz um trono, faz uma cama de console, né?
Exatamente.
Mas eu com os portáteis da Nintendo tudinho, né? O cara fazendo os gatos pra carregar as baterias.
Exatamente.
Mas a questão do password, como ele é um resquício ali dos 16 bits e tudo mais, e normalmente era pra você avançar o jogo. Existiam os passwords pra você ganhar coisas, né? Tipo, jogos de PC.
O pilantrismo.
Jogos de PC que normalmente tinham muito isso, né? Tipo o Doom, né? Pra você ter vida infinita.
E The Clip, e DDQD. DDQD,
pode ser clássico.
Mas é porque é difícil, né? Porque às vezes você queria jogar no mais difícil, né? E aí você colocava esse de vida infinita, ou pelo menos de arma infinita, pra poder conseguir chegar ao final, né? Porque senão, sem isso você não consegue.
Sem isso você não consegue, vírgula, né? É o mesmo caso lá do negócio do Stage Select que eu falei. Tem gente que usa pro bem, usar pro bem assim, pô, eu cheguei até essa fase, vou usar o Stage Select pra começar de onde eu parei. E tem gente que usa pro mal. Tem gente que vai lá...
Usa pro mal.
Ah, é, mas é assim, o cara nem jogou a primeira fase do jogo, já expõe o Stage Select e vai direto pro final. Entendeu?
Aí não tem graça, sim. Realmente você tira a graça de você ter comprado um jogo.
Você tá, né? Você tá fazendo papel de bom, porque você não tá curtindo o jogo, sabe? Até é interessante a gente meio que falar um pouquinho até dos tipos de pilantrismo, pilantragem, pilantrice que existem, né? Eu acho que tem níveis, assim. Tem o pilantrismo supremo, que é o cara fazer truque de invencibilidade.
Sim.
Aí não... Ou então, quando o cara
joga. Eu só faço game isso, deixa eu falar aqui, eu faço isso quando eu já tô, tipo, eu tô jogando GTA, já tô jogando há 3 horas, aí cansei.
GTA, puta, melhor exemplo.
Aí, depois que você já fez todas as missões, já tá cansado, você sabe que não quer ir mais prosseguir na história? O que você faz? Bota lá os códigos. E legal que é o seguinte, o GTA, ele não te deixa invencível completamente. Ele te dá um timer. Então, o que rola no GTA, às vezes...
Ele é tipo a estrela do Mario.
Isso, a estrela do Mario. Acho que é 3 minutos, nem sei quanto que é. Mas você não pode ficar invencível indefinidamente. Então, você tem que fazer as paradas. E quando acaba a invencibilidade... Você tem que, tipo, a esse momento você já
tocou o primeiro
loucamente, já tá, tem 40 estrelas no seu contador lá da polícia atrás de você, e aí você tem que se esconder e fazer a invencibilidade de novo, que é como se fosse um fatality naquele momento, porque você tem que fazer em 3 segundos, tá ligado?
Entendi, mas é porque o nível de... É porque assim, Bruno, você tá falando que não aí é pilantrice e tudo mais, mas cara, se você for jogar no level mais difícil, tipo, o jogo do 99 vezes no level mais difícil, eu acho que é impossível o cara zerar, pelo menos eu acho.
Não. Tem como terminar, mas o cara vai levar um tempo. Vai levar um tempo.
Vai chorar, vai jogar o controle na parede algumas vezes.
Mas por isso, não é à toa que o nível chama Elite. É pra Elite. Não é pra, se fosse pra todo mundo, ia chamar jogo da... Ia ser nível da galera. Esse é o da Elite. O cara que aceitar o desafio naquele nível, ele tem que estar preparado.
É por isso que os nomes, né? Os nomes dos levels mais difíceis sempre são assim, né? Tem jogo que é pesadelo, né? Tem jogo que é...
Crushing, no caso do Antigo. Uncharted lá, por exemplo.
Exatamente. É só assim, meu irmão, você vai se fuder aí. Cuidado aí. Se o Uncharted, meu irmão, o Uncharted nesse mais difícil deve ser impossível, mano. Porque tem uns tiroteios lá, cara, que não sei não, viu, mano? Às vezes até normal você passa mal em algumas vezes, imagina no mais difícil, cara. É questão de level de dificuldade. Mas pensando nisso, principalmente na geração 8-bits e 16-bits, algumas empresas lançaram equipamentos, né, hardwares, pra ajudar você, pra você não andar com caderninho, se bem que você andaria com caderninho, né, de coisas.
Você tá se referindo a, tipo, os controles com turbo?
Não, aí não.
Também,
aí,
mas
esse turbo... Esse
primeiro era uma safadeza, era uma ajuda.
Não sei se era uma... Eu acho que era.
Depende do jogo. Você podia usar pra pilantragem também.
Podia, porque você podia programar pro, tipo, o botão de tiro ficar sempre ativado. E aí você não precisava ficar se preocupando em ficar atirando. Você tá
sempre Não tinha pensado nisso. Mas é verdade. O Mega Drive tinha esse botão controle de turbo. Eu lembro que eu fui comprar o controle de turbo. E quando eu cheguei lá, eu vi um Super Nintendo na loja. Aí eu desisti de comprar o controle e desisti do Mega Drive também. Meu pai comprou o Super Nintendo pra mim. Mas esse, o que eu tô falando, Izzy, são os equipamentos, né, as coisas pra burlar os jogos, que são o Game Shark e o Game Genie, né? Game Shark, meu irmão, Game Shark.
Game Shark era foda.
Ele virou uma expressão, né, mano? Se você tá, caraca, olha aí, Game Shark, né? Você... Tá
usando Game Shark,
O Game Shark é interessante porque você colocava o Game Shark no aparelho e aí colocava o cartucho por cima do Game Shark, era muito interessante isso.
No Game Genie era o Game Genie,
né? É o Game Genie que você tá falando.
Não, o Game Shark não era assim também?
Não, o Game Shark ele já veio na geração do PlayStation 2.
Não, você tem razão. O Game Shark tinha os códigos, não é isso? Vocês botavam só o código.
O Game Genie é aquele cara que tem... É aquele que tem um cara fortão, assim, né? Que aí você fazia... Pode ver. Você inseria, digamos, código no jogo, né? Porque ele pegava... Game Genie, ele tinha dois lados. O lado da roubalheira que a gente tá falando, mas era através do Game Genie, por exemplo, você conseguia acessar conteúdo que não estava disponível no jogo. Por exemplo, fase secreta do Sonic. Aquele conteúdo que ficou de fora do jogo, você conseguiria acessar.
Mas os caras deixavam, né? Legal. Os caras deixavam
O Game Genie do Game Boy, eu não sei se vocês já viram. Olha aqui, ó. Isso é uma loucura. Olha a insanidade.
Game Genie no Game Boy?
Olha isso.
Cara, o Game Genie é maior do que o...
Caralho. Como assim? Você quer tanto ter vidas infinitas?
É um transformer, né, basicamente, né?
Botar uma porra dessa em cima do negócio, que merda.
Mas era a forma que os caras tinham aí de burlar as coisas, né? O Game Genie, ele funcionava de uma forma muito, muito simples. Você tinha esse case que você colocava a fitinha, né? O Game Genie, ele era basicamente pra geração 8-bits e 16-bits. O Game Shark é a partir de 32-bits
pra frente,
né? E o Game Genie era um case, né, que você encaixava a fita e dependendo do seu... Tinha o Game Genie pra cada tipo de plataforma, né? E aí o Game Genie, por exemplo, do Nintendinho, você encaixava a fita e você colocava dentro do videogame e aí acessava uma tela antes que você tinha um caderninho de um manualzinho, né, com todos
os códigos. Porra, nas revistas vinham no final o código do Game Genie e tal.
E outra coisa, não adianta aquilo, você ter o Game Genie, porque ainda assim você vai ter que comprar revista pra conseguir os códigos, tudo. Ele tinha um caderninho próprio que vinha assim, com as dicas mais conhecidas, por exemplo, né? Isso. E aí depois, conforme iam lançando os jogos, você tinha que comprar as revistas pra saber os códigos, cara. Então você ainda era dependente das revistas. Ou então, eu conheço gente que fazia isso. Você era um maluco, assim, de níveis exorbitantes e você ficava tentando todas as configurações possíveis de código até conseguir
alcançar. Caralho, aí é loucura, hein?
É, mas é mesmo. Isso aí é
loucura. Aí já chega... Não, aí, pelo amor de Deus, mano. Quem é que tem tempo pra isso?
A molecada chanteia. Só ficar tranquilo.
É, né? Assim que eu falei, eu percebi. Aquele tempo agonizado tinha tempo. O que não faltava era tempo naquele tempo.
Mas o que... Naquele tempo, o que não faltava era tempo. Mas o que a galera tinha mesmo era o manualzinho do próprio Game Genie, né? Porque você comprava o Game Genie, se bem que eu nunca vi em loja. Isso, então normalmente não tinha mais
esse manual. Já tá isso, 25 de março, né, aqui em São Paulo.
Pois é,
era... Você acha que é uma loja honesta, que emite nota e paga os seus impostos, vai
vender a porra? Mas, Bruno, a Nintendo colocou o selinho dela no Game Genie uma época, não foi? Autorizou, não, venda... Não, foi?
Não é assim, não. É assim, o Game Genie, ele não é um produto pirata, tá? Ele não é, mas também ele não é um produto licenciado, ele é um produto, ele é um hardware.
Ali na beirada, na linha cinza.
Porque ele não copiava nada, ele não copiava nada, ele era um hardware independente e comprava quem queria, ele não era um produto de pirataria. Ele só não tinha, digamos assim, o selo de qualidade da Nintendo. Então, assim, nesse caso, não existia pirataria porque ele não pegava um jogo ali
e colocava nele. Ele simplesmente estava ali e falou assim, ó, se você quiser colocar um jogo aqui, a gente te ajuda a acessar código escondido nesse jogo, ou ativar alguma feature nesse jogo. Mas ele não era pirataria por si só, entendeu? Pirataria, nesse sentido, é você pegar algo que não é seu, se apropriar dele e receber vantagem monetária em cima disso. Eram os clones do Nintendinho, eram as fitas piratas da época, mas o Game Genie em si não se encaixa nessa categoria. Ele é um acessório, ele não chega a ser um Eron, como era um 32X da vida, um Sega CD, mas ele pode ser interpretado como isso. Ele é um device de enhancement, que a gente chama, né? Então, assim, ele melhorava, entre aspas, aqui a sua experiência de jogo.
Melhorava, né? Entre aspas. Porque pra mim, cara, Game Genie, Game Shark, eles são os Mr. M dos videogames, assim, sabe? Porque Mr. M já é um negócio muito antigo, que tem a molecada que tá ouvindo isso aqui também já não sabe
quem sabe, é Mr. M. Né? Que é isso?
Mr. M era um mágico que ele revelava os truques, né? Todas as magias.
Não era um mágico, Luiz, ele era dos magos.
Mago dos magos. Sabe o que segredos? Interessante? É que no Fantástico falava assim, nossa, ele foi ameaçado de Mister morte. M. Claro que não, mano. É claro que não, brother. Você imagina os caras. Nunca que. Mas eles vendiam o cara como se fosse aquela parada mega.
Imagina o mágico chegando com a cartola aí. Eu vou te matar, hein?
Não, o David Copperfield querendo matar. É. Claro que não, mano.
Mas o David Copperfield, ele é o Michael Bay dos mágicos. Assim. Você dos faz mágicos. Coisas absurdas, né, cara?
Causão foda.
É. Mr. M. Lembra o Cid Moreira? O mago dos magos.
Era
o
Cid. Ah, pode
crer. Cid Moreira no Fantástico. Mr.
M.
Como você fez isso,
Mr. M? Segredo.
É. E aí, cara, o Game Genie e o Game Shark, eles fazem isso, né? Eles transformam o jogo, tipo, de você ficar imortal, de você ter todos os itens, de você ter vida infinita, tipo, no Mario 3 lá, você fazia um código lá e você ficava com vida infinita. Você morria e o jogo... É engraçado que eu vi um vídeo no YouTube explicando a mecânica, é bem bobo isso, mas é bacana pra compreender, quem não manja muito da programação. Você tá jogando aqui, você colocou lá no Game Genie, pra você ter vida infinita. Você não fica com 99 vidas, você continua com as suas 3 vidas. Aí o que é que o Game Genie faz? Você tá jogando aqui, você morre. Teoricamente, o jogo ele vai dizer assim, olha, ele tinha 3 vidas, ele vai ficar com 2 vidas. E aí, quando o código vai passar pelo Game Genie, não, ele vai continuar com 3 vidas. E aí, o jogo, ele interpreta as 3 vidas, ele mostra as 3 vidas, sabe? E é bacana porque é um conceito simples, mas é um conceito que quebrava a programação do jogo, que é tudo programação ali, né, Bruno? É tudo
código, né? Você tá inserindo o código. Você tá inserindo o código no jogo. É o que ele faz, ele temporariamente ele modifica o código do jogo, sabe? Isso. Aí ele te dá acesso a que você não teria normalmente.
É, e aí você quebra a magia do jogo, na verdade, né? Que é... O desafio, você quebra o desafio, você... É, quando ele dá a possibilidade de você acessar fases, como o Bruno falou, fases extras ou alguma coisa do tipo, que não estão disponíveis porque os programadores não quiseram ou porque não foi finalizada alguma coisa do tipo, aí beleza. Aí é um feature, não é mais, né? Mas quando você coloca vida infinita, quando você coloca imortalidade, quando você coloca pra ter todos os itens, logo de cara, sabe, você quebra a ideia do próprio jogo, né? Que é a ideia de você conquistar tudo aquilo, né?
Você tira o desafio, né? E não é só o Game Genie isso. Você lembrar, a gente tem um jogo que a gente falou até aqui, que é muito, tem um truque que é muito besta, do Revenge of Shinobi, que é aquele que você vai para o menu de opções e zera lá os shurikens, aí no final ele te dá shurikens ilimitados, sabe? Uhum. Esse aí, eu ainda acho que ele tá assim, nesse passo de, você tá roubando, mas eu entendo por que fizeram isso, para deixar o jogo um pouquinho mais divertido também, sabe? Mas nesse caso, você não precisa do Game Genie nem fazer isso, você tá roubando com os códigos. O próprio Konami Code, por exemplo, ele existe, sim, lá no Contra, pra deixar o Contra mais acessível. Não é que o Contra não é um jogo fácil pra você terminar só com as 3 vidas que você tem, então ele faz isso pra deixar o jogo mais acessível. Eu nunca fui muito fã de, assim, eu conheço o Konami Code porque todo mundo conhece, mas eu nunca fui muito fã de usar o Konami Code, mesmo no Contra. Mas eu usava, por exemplo, quando eu jogava com meus irmãos não tinham paciência. Então, enquanto eu aguentava o desafio, eles morriam lá na primeira fase, ficava puto, eu tinha que ficar jogando só sozinho. Então, pra eu não jogar sozinho, eu fazia o código pros meus irmãos jogarem comigo. Então, assim, em alguns contextos, eu entendo a existência desses certos códigos, sabe? É, e eu até acho importante a gente tentar diferenciar um pouco esse tipo de código, porque tem esse código que é o código da roubalheira mesmo, que, como o Jonas falou, né, que dá vida infinita, dá continuo infinito, ou então lá o clássico do Game Shark, o do Final Fantasy VII, que você leva tudo pra 9.999, leva 99, health 99, dano 99, então assim, não tem graça, você tirou tudo.
É, o cara vai passar a história, né?
É, então, entendeu?
Não tinha um aí... que a Ares, ela ficava viva?
Tinha. Sim, e aí que eu queria falar, eu não conheci o Game Genie, eu fui conhecer bem depois, Game e Shark. Eu conheci o Game Shark, porque, Game Shark, o Game Genie eu não conheci, e aí eu conheci o Game Shark depois, por causa do Game Shark eu vou descobrir que existia o Game Genie antes e tal. Uh-huh. E aí o que aconteceu, Bruno? Eu tinha um medo fodido de usar o Game Shark, porque um brother meu usou no Final Fantasy VII, habilitou a Ares, e aí fodeu, corrompeu o save dele, olha aí que beleza.
Ah, se dá.
E tipo, mano, terceiro CD, o cara tá quase terminando o jogo, aí eu ficava com um cagaço, que eu falava, meu irmão ia colocar alguma coisa, quando a gente pegava emprestado e tal, eu falava, mano, tira o memory card, que essa porra vai foder todos, vai afetar, sei lá, o Metal Gear, tá ligado? Você fazer um save,
os jogos que estão na prateleira vão...
É, mano, escolhe essa merda, que a gente tá fazendo... Manja aquela sensação de você tá fazendo coisa errada e alguém vai te pegar?
Uh-huh.
E aí eu tinha um medo de usar essa merda de Game Shark por isso, mano. E até porque a maior das vezes, o Game Shark ele já vinha na memória dele, os códigos, né? Você não precisava isso, de
os mais conhecidos, exatamente.
O aí, simples tipo, do eu... Game Shark já era foda, que era um tubarão, assim, nossa, é um negócio sinistro.
Aí você mexia, ah, vou colocar isso aqui pra ver o que é. Na época eu não sabia inglês porra nenhuma. Aí você falava, o jogo não ficava da hora quando você ia fuçando, sabe? Ah, tal coisa, é o quê? Aí você abria e ficava tentando descobrir no que afetou aquele código. Então eu tinha um medo fodido de usar essa parada.
Outra coisa, existem os códigos que a gente, como a gente falou do caso do Stage Select, que são o que a gente chama de Time Savers, né, assim... Tem o lado ruim disso, a gente falou lá o uso do mal, mas, por exemplo, naquele mesmo caso dos jogos que a gente falou que não tem save, tinha jogo que você liberava personagem, e aí se você não tinha o memory card, vou dar um exemplo clássico, o Tekken tem isso, né, você tem qualquer Tekken lá no Play 1, você ia jogando, finalizando e terminava o jogo e liberava os personagens.
Isso.
Agora imagina você que não tem um memory card, como é que você tem que fazer? Toda vez que você quer jogar o personagem, você tem que jogar o jogo, finalizar e tal, então em alguns casos, existiam esses truques. Então, existem níveis, né? Níveis de truques aí. Eu acho que alguns servem pra melhorar a experiência de jogo. Vamos supor, o caso que a gente falou eu não vou ter que jogar tudo de novo, então eu economizo o teu tempo, o Stage Select. Que aí você, aí depende de você, ele acreditou em você. Falou assim, olha, esse do Stage Select, eu confio que você vai fazer a coisa certa. Você só vai usar pra voltar onde você parou da última vez. Ou o cara vai ser, assim... tonto e pular direto pro final só pra ver o final do jogo e perdeu toda a experiência de jogo, sabe? Puto!
Como é? Xingamento. Xingamento dessa geração, a nova geração YouTube, hein? Não pode falar palavrão. Tonto. Não
pode mais, aparentemente.
Tonto. Tem uns que são o que a gente chama o legal. O que é um cheat legal?
Maneiro.
Legal no sentido legal do direito, mas legal de bacana. Você destravar um sound test, por exemplo.
Opa, Ultimate Mortal Kombat 3, né? Que você fazia
isso aí...
esquerda, baixa, Y, Y e liberava o sound test.
Sim, aí você podia escutar as músicas do jogo. E isso era bacana. Isso aí é um.
Mortal Kombat, tipo, eu acho que é o melhor exemplo. Melhor exemplo de como usar os truques.
Então, ele tem três exemplos muito bons. O primeiro bom exemplo de um cheat, né, no caso Mortal Kombat, que é o Mortal Kombat do Mega Drive, que você, pra ter a experiência completa de jogo, você depende de um truque, que é o código de sangue do Mortal Kombat. É o ABACABB. O que acontece? Sem esse truque, você vai jogar o Mortal Kombat versão capada. Então, a única maneira que você tem de experimentar o jogo completo no Mega Drive, porque no Super Nintendo não tinha de jeito nenhum, os ataques já eram capados por natureza por causa da política da Nintendo, entendo, mas no Mega Drive você tinha a oportunidade de fazer lá o código de sangue lá, e aí você liberava a versão completa. Então, nesse caso, o código se fazia necessário, entendeu? Mais do que honesto, nesse sentido, ele se fazia necessário para você ter a experiência completa do jogo. Agora, tem outros jogos que o Mortal ainda tem outros tipos de código, não sei se vocês lembram lá, o próprio Mortal 2 no Arcade, ou então Mortal 3 no Mega, ele tinha um código que você destravava um jogo. Então, quer dizer, você comprava um jogo, entre e ganhava outro. No Mortal 2 você liberava o Pong, no outro Mortal 3 lá você tinha o jogo da navinha, e dentro do próprio Mortal 3 foi quando eles inseriram aqueles códigos que você fazia quando você estava lutando versus, e aí você podia equilibrar a luta, se você era muito melhor que alguém.
Combat Codes.
Exatamente, os Combat Codes. Então, eu vou começar com 50% de sangue porque você é um pouquinho mais fraco, beleza, sabe? Isso até modifica.
Ô, Bruno, tem um, vamos ver se você é sagaz dos códigos. Tem um desses códigos do Mortal 3 que eu lembro até hoje, que a gente fazia em toda a santa luta, que é o 944.
O 944 no Mortal 3?
É.
944 é o desabilitar a defesa?
Não. Desabilitar a defesa é duas vezes o B, que seria 0202.
Ah, 944 não, é o Fatality, não é?
Ah, Fatality. Pra cima, Y, aí 4 vezes A e B, ou era 3 vezes?
Exatamente, era isso mesmo. Pra cima, Y, aí você apertava 4 vezes. Aí ficava Fatality só com um botão.
Isso, mano. Ah, excelente. Só que os não só no 3, mas ele carregou, né, pro Ultimate.
Não, era foda, porque a gente era muito retardado. Tinha um tempo até que rápido pra fazer esse código.
Sim.
Aí a gente escolhia os bonecos e ficava... Não, 4.
Aí alguém apertava
errado.
Putz, porra, era muito bom, difícil, mano. Mortal 3, caralho, muitos códigos.
Não, e quando você fazia o código, ele fazia aquele...
Não, mas isso é no começo, né?
Aquelas vozes na aberturinha.
Tinha um código de liberar o Smoke também, que era trás A, frente B, X, Y, na tela de introdução.
Sim, o Cyber Smoke lá, né?
Isso, quando aparecia o... Tipo, Midway, aí você apertava... Eu esqueci qual era a ordem, mas o primeiro era trás A, depois frente B, depois X,
Y. O Mortal 2, no Super Nintendo, ele tinha o código lá pra você habilitar o modo de torneio, né? Que você podia jogar até 8 pessoas num campeonatinho. Então tem isso que eles melhoram a experiência de jogo. Assim como tem código que eles existem pra você poder fazer o jogo ficar mais divertido. O caso, que é divertido por graça mesmo, sabe? Pra ficar legal, legal mesmo. O caso do Need for Speed, que é o Max, lembro, que você pode correr com uma tora de madeira, você pode correr com um Tiranossauro Rex no jogo de corrida.
Caralho, de onde você falar, eu lembro disso. Era do Need for Speed 2 isso ou do 1 mesmo?
Do 2. No FIFA lá, que eu sempre falo do 3D, toda vez que eu falo do FIFA 3D, eu falo do modo Cyborg, você jogar futebol com o Cyborg. O NBA Live do Play 1, você podia jogar com ET, você substitui os jogadores por ET, você jogava embaixo d'água.
Né? Nossa, o NBA Live tinha um monte de loucura, né?
O Konami Code no de futebol, né, mas que era
o juiz cachorro. Exatamente.
Não, o latidinho.
No Medal of Honor, o primeirão lá, você conseguia jogar com o Velociraptor no multiplayer do PlayStation.
O truque do Street Fighter 2, lembra? Aquele pra baixo R, pra cima L e YB, e aí você pode lutar contra o mesmo personagem, né?
Isso, não, então, no Street 2 do Super Nintendo, você não tinha como escolher o mesmo personagem, isso aí foi uma feature que só colocaram no Street Fighter lá no Champion Edition, né? E nesse, você tinha que fazer o código, só que era exatamente o mesmo personagem, o Ryu branco dos dois, o Ki vermelho dos dois, sabe? Ô, Izzy, fala, você ia falar...
Isso não tem mais tanto hoje em dia, a impressão minha.
Eu estava pensando justamente isso, Izzy, quando a gente estava conversando sobre a pauta, eu falei assim, poxa, falta truque assim nos jogos, não tem algum um jogo ou outro ainda coloca coisa assim, sabe? Mas, infelizmente, a gente não tem mais. É o tipo de truque legal, cara. Não sei se vocês lembram, quando a gente falou do programa lá, a gente tava gravando Donkey Kong, que a gente falou dos jogos do Crank lá, os bônus lá no Donkey Kong 2, no DK2, a gente já falou, lá tem o tênis do Sonic, tem a arma do Earthworm Jim.
Isso.
No Earthworm Jim, vocês sabiam que tem um truque pra você jogar com a cabeça do Donkey Kong?
Meu Deus.
Que?
Caralho,
você troca, não. Você substitui a cabeça do Earthworm Jim pela cabeça do Donkey Kong, cara.
Caralho.
Olha isso aqui, quer ver? Acho que deve ter foto aqui, vou mandar pra vocês darem uma olhada. Eles zoaram que a cabeça do Donkey é atravessada. Então o pessoal se alfinetava, o pessoal da Rare. Se liga aqui, ó. Mandei pra vocês o link da imagem aí. Mas esse tipo de coisa fez o jogo foi engraçado. Caraca, ou então, tem um truque no... Eu já falei desse truque do Donkey Kong Country, que você faz o Kong montar num outro Kong cinza, que você substitui o rinoceronte pelo Kong cinza.
Mas aí eu acho já bizarraço, né? Já
burlar
o jogo.
Não, mas aí é só pela graça. Por exemplo, o NBA Jam era campeão disso. O NBA Jam, eles tinham os truques lá pra você jogar com políticos. No NBA Jam do Super NES, eu lembro que tinha o Bill Clinton, cara. Jogava com o Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos na época, sabe?
Ou então, tinha os mascotes, né?
Tinha o GoldenEye. Você tinha aquele modo lá de paintball que você trocava os tiros da arma por a bolinha de paintball. GTA, como a gente já falou, era campeão disso. Você chamar o
GTA tem um jogo explosivo, mano.
Então, você chegou assim,
bala explosiva.
Cansei de jogar sério, vou zoar um pouco agora. Aí você vai lá, chama o tanque, só pra subir o teu nível de procurado lá, ficar fugido da polícia e tal. Ou um monte de jogo que tinha aquele modo cabeção também. O Tekken tinha um modo cabeção que os caras
ficavam.
O
Armageddon tinha isso também, tinha muita coisa
assim.
O negócio do GTA é legal, porque, como você falou, tem o truque. Esses truques de invencibilidade e tal no GTA, ele nunca. Ninguém usa isso, eu penso, pra ir avançando na história, pra tomar vantagem nisso. É só pra zoar mesmo, entendeu?
Então, até depois ele desabilita o save, né? Então não adianta nada.
Então não adianta nada. Você não, nem pra ver como é que é o progredir da história, você vai perder tempo se fizer isso. O negócio é só, tipo, jogou pra caralho, jogou umas 4 horas já avançou pra caramba, vou zoar. Liga a como é que se diz? No caso do GTA V, eu ligo a invulnerabilidade, tiro explosivo e o super pulo.
Sim. E outra, pra você ver como os truques são bestas, eu pegava o GTA do PSP quando eu tava de paciência já meio esgotada com o jogo em si, eu pegava e fazia aquele truque de subir, manja que você vai subindo, você coloca as coordenadas, vai subindo, subindo, sim, subindo, sim, subindo. Sim. Aí eu passava uma meia hora subindo, aí depois caraca, eu desabilitava o código só pra ver ele cair. Tipo, e eu me divertia pra caramba fazendo isso, cara. Tipo, sabe? Então tem uns truques que você faz só pela zoeira, só pela bobeira, sabe?
Não, o legal do GTA, eu acho legal porque você fugir da polícia com o super pulo, você vai pulando e vai pegando momentum, e de repente o seu pulo é um pulo absurdo. E aí quando chega a polícia, você bota as balas explosivas, ou então o soco explosivo, que é mais engraçado ainda, e vai socando os carros, vai dando soco na cara da polícia, a cara explode, tá ligado? É muito engraçado.
Eu consigo entender porque é que hoje não tem, sabe? Porque muitos desses truques, assim, ou até o uso do Game Shark e o Game Genie, era porque alguns jogos da geração 8 e 16 bits, até 32 bits, eram muito difíceis. O 32 bits até tinha uma solução que o pessoal podia usar o memory card pra salvar as coisas, sabe? Tinha alguns jogos do Super Nintendo e do Nintendinho, por exemplo, que eram tão difíceis que você, cara, tinha muita gente que não conseguia zerar, não conseguia se divertir, tipo o Battletoads do Nintendinho, entendeu? Uhum. O cara não conseguia se divertir porque ele morria pra caramba, e era um jogo muito bacana, sabe? Mas ele não conseguia avançar, não conseguia progredir, né? E aí o fato de ter um Game Genie lá que te dava vida infinita, ou até uma invencibilidade, você poderia avançar, sabe? Então, eu acho que a dificuldade dos jogos de hoje, com o fato de você já ter vida infinita, você já usa o Game Shark pra sempre. Porque se você tem vida infinita no Uncharted, você basicamente usou o Game Shark ali, entendeu? Porque
não, todos os jogos, de uma certa maneira, esses códigos, eu entendi o que você falou, esses códigos hoje em dia não se fazem mais necessários justamente por isso. É checkpoint, é vida infinita, é
save mesmo, toda sabe? Hora,
não tem,
sabe?
Mas a gente não tem mais... continue
e a tal. A gente
tem salva. Jogo que influencia no gameplay, né, mano, hoje em dia.
Ô, Evandro, a gente tem save, cara, a cada 2 minutos. Um jogo, a gente vai jogando um jogo de aventura, assim, toda hora tem um checkpoint que é um save, sabe? E aí, meu irmão, aí você tira realmente toda a dificuldade do jogo. Não que não possa ser assim, sabe, de ter isso pra realmente agilizar, sabe, pra você não ter que repetir as coisas. Até porque
não, a gente mas eu não acho tem que tanto o, tempo, assim. O que o Easy falou, Jurandir, de forma mais desses outros truques que a gente tava combinando, que deixa o jogo engraçado, entendeu? E isso eu acho isso bacana. Legal pra caramba. Eu acho que esses deveriam existir, sim.
Será que ficaram muito sérios os jogos? Será que os jogos ficaram muito sérios? Tirando o GTA, que é zoeirão e tudo.
Depende do jogo, mano. Acho que depende do jogo. Mas se você pensar, eu sinto falta de coisas inteligentes, de truques aqui, eu vou colocar entre aspas truques, mas que na verdade eram coisas que você tinha que se ligar pra ficar... Eu tenho o caso clássico, cara. O X-Men lá, o Clone Wars, do X-Men 2, do Mega Drive, quando você jogava, tinha uma hora que o jogo travava lá no computador e ele falava que você tinha que resetar o computador pra funcionar.
Nossa.
E se você não fizesse nada, ele ia ficar parado. E o resetar o computador que ele tava falando era resetar o Mega Drive. Você tinha que apertar o reset do Mega Drive. Caralho. Então, isso era meio que um cheat, entre aspas, mas o jogo tava te motivando a fazer isso. Então, eu acho isso muito legal. Ou então, por exemplo, o próprio caso da luta do Metal Gear Solid com o Psycho Mantis. Você pode tentar lutar com ele normal, ou então usar um cheat que o jogo recomenda, que é você trocar de porta de controle, sabe? Controlar pelo controle 2. O Metal Gear Solid 3 é genial. Tem uma batalha, não sei se joga. Vou dar spoiler.
Vai, Bruno, sai dessa vida.
Pô, né? Metal Gear Solid, mano. O jogo tem
que ser 3 ainda, cara. Saiu em 98.
Gente, não foi 98, pô, mas já tem bem mais de 10 anos. Gente,
57 anos, pode falar aí.
Tá, se você não
quiser ouvir o spoiler... agora jogou, se fosse um jogo obscuro, um jogo indie, mas Metal Gear Solid, mano. Se em 2016, quase 2017, o cara não jogou ainda,
ele
não vai jogar nunca.
se você não quer ouvir, pula 5 minutos pra frente do áudio aí. Mas é o seguinte,
muita coisa. 5 minutos? Três. Caraca,
não vai ouvir, não. Pula não, vai ouvir sim.
Pula nada. Ó, no Metal Gear Solid 3 tem uma batalha contra um sniper que chama The End. O nome do cara é um velhinho de barba. Ah,
muito bom esse aí.
Aí o que acontece? A batalha com ele é impossível, cara. A batalha é muito tensa mesmo. E aí o que acontece? O jogo, às vezes a pessoa cansa, e o que ela faz? Ela desliga, o jogo vai voltar a jogar só um tempo depois. E aí o que acontece? Se você voltar pra jogar o jogo mais de uma semana depois daquilo, ele tá tão velho que você volta e ele morreu no jogo.
Kojima sendo morre. Kojima, né,
mano? O Kojima é um... Mano, quando a gente fala que o Kojima é um gênio, a gente não tá brincando. O cara é um gênio. Um gênio.
Você sabe, é louco. Tipo de... Eu lembro que eu passei, Bruno. Eu não tenho com ele, mas tipo, foi uma batalha de uns 40 minutos, tá ligado?
Sim. É tenso o negócio, mas, cara.
Se eu soubesse disso. Tinha fácil alterada a data do controle.
E o nome do cara é The End. É o fim já, né? Já tá finalmente, né?
Como tem truque que existe, você fala assim, nossa, cara, por que existe
esse truque? Mas ainda é truque, né?
Não, nesse caso, é o que quando falou, tinha gente que sabia disso e adiantava o relógio do Play. Você pegava o Play 2 e adiantava o relógio, aí você matava o cara rápido, entendeu?
Aí é uma laca. Pilantrice. É a pilantrice.
Exatamente, é pilantrice. Então, agora, tinha alguns truques que eram legais, mas você não entendia porque existiam. Tipo, no Tomb Raider lá, acho que tem mais até aqui no primeiro, não é só no primeiro. Tem aquele truque que você consegue explodir a Lara, só por explodir. Tipo, você tá lá, você faz o movimento certinho, aí você pula e ela explode. Pra nada, você explode.
Tem nada divertido disso.
Não, mas é só pra explodir. No Super Mônaco GP, quando você ganhava a corrida lá, que você colocava o controle pra você apertar o AB, você arrancava a cabeça do cara. O cara, ao invés de carregar o troféu, ele carregava a própria cabeça. Então tem truque que ele existe só pra deixar o jogo mais engraçado, sabe? E isso é bom. É bom ter jogo assim. Da mesma maneira que a gente tava falando dos outros truques, tem truques de personagens que são muito legais. Quem não lembra do Homem-Aranha Tony Hawk, cara? Acho que o truque que eu mais usei no meu Game Boy Advance era pra liberar o Homem-Aranha no Tony Hawk, cara, do Game Boy Advance, cara, que era fantástico. É, tinha o código do Idol no Killer Instinct do Super Nintendo.
LRXBY. Exatamente.
Os truques
que cravou na mente que não sai nunca mais.
Street Fighter Alpha, porque pra você jogar com os chefes, lembra do primeiro Alpha,
três pra baixo, três pra trás, e sofrato forte.
Exatamente. O próprio Castlevania, que não é um jogo de luta, mas você tinha truques lá, o Symphony of the Night, pra liberar o Richter ou a Maria no jogo da versão do Sega Saturn, entendeu? Ou até roupinhas diferentes. Se você lembrar lá o primeiro Metroid, você tinha lá o Justin Bailey, que é um código famoso que fazia a Samus ficar sem armadura. Você jogava com ela só com a roupinha dela humana mesmo, que era o maiôzinho. O próprio Ninja Gaiden da
Xbox. Caraca, aí é o... Ele azul, né? Taradice absurda, né? O bacana é ela usar aquela armadura, né, cara? Porque aí fazia sentido ter todos os equipamentos. Como é que ela pegava os equipamentos, Bruno? Ela virava bolinha do mesmo jeito e tudo?
Era o Nintendinho, cara. Você tá querendo
abusar. Você tá jogando lógico. Gente, rapidão, para aí só por um minuto. O Shigeru Miyamoto tá agora no palco da apresentação da Apple e parece que mostraram um Mario pro iPhone.
What? Caralho.
Vai, mentira. Vê. Olha aí, vai. Mario, vai.
Manda o link, caralho.
Caraca. Cheguei na minha moto, tá lá, mano.
Caí pra trás agora.
Plantão.
Olha isso aí. Plantão do 99.
Olha o Mario na porra da tela, caralho.
Mario na Apple Store, hein?
O iPhone zero. Quebrou o recorde de venda.
Caraca.
Caralho, mano.
Pera aí.
Acabou o mundo. Acabou. Mano, os caras viram o Pokémon Go, fez o que fez, mano.
Mas eu quero ver a reação das pessoas ali no... Já mostrou aqui uma foto do Mario no iPhone aqui, mano.
Caralho! Mario no iPhone, compadre. Por mais que seja um jogo bem bosta, tá ligado? Mas isso é...
Não, mas o visual não tá bosta não, Izzy.
O visual tá parecido com o New Super Mario Bros. Do DS. Uhum. Eu tô falando o seguinte, por mais que fosse um joguinho freemium qualquer idiota, a significância disso aí é absurda, é imensa, mano.
Já era.
Brincadeira, essa fera...
Caralho. Quando eu vi aqui, Shigeru Miyamoto, eu pensei que era o cara zoando no live blog, saca?
Meu Deus.
Caralho.
Caraca, porra, foi... É sinistro, hein? Rapaz.
Por essa eu não esperava.
E vocês... E os caras... Fala aí, Jundi, vai. Vocês falando que a Nintendo tava morta.
Hein, Bruno?
Eu não falei nada disso aí. Você que tá falando isso aí. Pode voltar a todos os programas e ver quem tá falando isso aí, ó. Gente, parabéns.
O bom foi o Ricardo lá do 42, que ele disse assim: pô, e eu acabei de comprar um Nexus.
Caralho.
Caraca, Apple, hein? Agora
sim. Oi, mas eu acho que não vai ficar exclusivo pra Apple, não.
Tem que ser exclusivo,
é aqueles, sim. Não, mas acho que essa, porque
tem que ser tipo Uncharted pra Sony, tem que ser Mario pro
Apple. É um Apple. Infinite Runnerzinho da vida, tá ligado? Você segura e aí ele pula. É tipo, vocês jogaram aquele...
É, o Sonic. O
negócio aqui é Mario, mano.
Sim. Já tá mostrando um monte de coisinha aqui da Nintendo. Caraca.
Caralho, e o Shigeru Miyamoto que chamou o Tim Cook de Steve, mano. Ai.
Caralho. Aí ele podia dar um, não, em espírito aqui, eu queria agradecer ao meu amigo Steve Jobs.
Dá aquele desdobro, tá ligado?
Dá um migué, né? Dá um...
Pois, não tem um link pra acompanhar ao vivo, não? É esse bicho aí?
Só
não,
só
no Mac. Gravar o seu louco. Terminei, não, acabou, mudou o tema do cast agora. Nintendo Mobile.
Caraca, que fantástico, cara. Porra.
Não, que notícia.
Nintendo, nossa. Estamos sendo justos com ela.
Exatamente.
Mudou o nome do
não, é só, Nintendo no iPhone. Cheat code?
Cheat code. Não, o Shigeru Miyamoto acabou de aplicar o maior Game Shark da história. Colocou Mario no iPhone.
Exatamente. Truque do dinheiro infinito, esse aí.
Truque do dinheiro infinito, exatamente. É show.
Caraca.
Tô indo processando a informação. Só falta o cara falar que tá disponível hoje. Aí é loucura.
Olha isso
agora, aqui, cara. Baixa lá.
Olha isso. Nossa, aqui,
se gente. For isso aí, quebra. Eles vão tirar a loja do ar. Não aguenta, não, gente.
Para. Cara, esse é um impacto, sim, é equivalente ao Pokémon Go, cara, no iPhone. Sério mesmo. É nesse nível de uma marca tão protetora do IP deles, de repente, do nada. Não, é pior, porque o Pokémon não é feito pela Nintendo.
Exato.
Mas isso, o Mario é da Nintendo. É first party, exatamente. Do começo ao fim. Caralho. Mano, o mundo tá mudando. Nunca diga nunca.
Olha isso aí. Olha que doideira. A apresentação. Eu quero ver vídeos dessa apresentação. Porque é histórico, mas é que nem lançamento de iPhone. Isso,
caralho, isso é chocante, bicho.
Olha isso, cara. Nossa, o Miguelzinho vai. Nossa, ele vai.
Caralho. Pirar. Imagina pra galera que tá assistindo lá na hora, mano. Mario no iPhone do nada. Pá!
Eu sou o Rambo.
Caraca, a Nintendo, né, mano? Bruno, negada sempre criticou a Nintendo, mas a Nintendo depois, no último ano aí da Nintendo foi absurdo.
Não tem, né, data, hein? Vai sair in time for the holidays, ou seja, até dezembro. Não tem data ainda.
Eu acho justíssimo, cara. A Nintendo mostrou que
aprendeu Olimpíadas, com o Wii U, velho. Olimpíadas, é...
Mano, a Nintendo não... Você é louco.
Não vai ter...
Mario, caralho, como é que não vai fazer?
Não vai ter in-app purchasing, o cara falou aqui.
Aí, ó, $5, $10 é nóis.
Caralho. O mundo está mudando, hein?
É.
Times, they are a-changing.
Já dizia Silvio Santos.
Gente, é isso, o plantão, é tipo assim, a gente tem, combina a pauta aqui, aí tipo na Globo, né, tem aquele tan, 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 aí pronto, aí muda completamente o assunto, ninguém mais se importa com o que tava sendo falado
antes. E não tem mais,
eles falaram lá, maior truque de todos,
negócio de exclusividade, eles falaram lá, iOS first, ou seja, não vai ser exclusivo.
Ah, vai sair pro Android também, é. Vai sair pro V3, gente, vamos comemorar. Pensa o V3zão.
Excelente, que delícia. Gente, é isso, falamos sobre códigos, truques, Game Shark, Nintendo, no iPhone. A gente, na verdade, a gente não falou, a gente reagiu, né? Reagiu ao negócio, né? Ai, que bonito. Lembrando que nós temos site, né? Que você pode deixar o seu comentário lá no 99vidas.com.br. Lembrando também que nós temos as nossas redes sociais, que é @99vidas. No Twitter, no Facebook, é facebook.com/99vidas. Temos um Instagram também, que é @99vidaspodcast. Que você vê lá desenhos, a turma que manda pra gente e tudo mais. A pergunta é, Bruno. Bruno, cadê a SEGA?
Sim, senhor. No coração dos verdadeiros gamers.
Cadê o Sonic no iPhone?
Já tem faz tempo que tem, cara. Tem mil jogos do
Sonic. Tem há mil anos.
É o que tá sustentando a SEGA, na verdade, esses jogos.
Oi, vou te falar que o Sonic no Sonic iPhone Dash, é bem honesto, pô. Viu?
É honestíssimo,
é honesto, Sonic Dash. Não, eu digo até o port que eles fizeram do Sonic 1 e 2, porque eles aumentaram a resolução, tá ligado? Você vê mais da tela, isso é foda.
É a mesma galera do Sonic Mania, é a mesma galera que vai fazer o Sonic Mania, cara.
Olha aí, bota fé.
Cara, que delícia. O pessoal tá dizendo que o preço do Super Mario Run vai ser R$59,99.
Caralho.
E vão comprar.
É bem assim, mesmo que o nome daí ia ser, certeza. É,
Super Mario Run.
Que delícia, gente. Que delícia. É isso. Tem mais algum recado? Ah, só agradecer às centenas de pessoas que nos abraçaram, que nos receberam, que vieram tirar uma foto com a gente lá na VGS 2016, né, nos stands lá da Sony e da Microsoft. Um beijo no coração de vocês, porque foi muito legal falar com todo mundo, com os nossos ouvintes. Eu sei que muita gente não conseguiu ir pro evento, mas sintam-se abraçados.
Tipo todos. Pô, o Izzy, mó dó do Izzy, né, mano? A gente comentando no grupo, postando foto, o cara diz, caralho, queria estar aí também.
Foi bacana, né, Bruno?
Porque, mano, o cara faz parte, mas não consegue, né? Tá longe. Nossa, coitado.
Hein, Bruno? Foi muito bacana, né? O feedback da turma lá relacionado ao jogo.
Muito bom. Tanto encontrar a galera pra bater um papo, quanto ouvir o feedback do pessoal ali ao vivo. O que me impressionou muito foi o feedback da galera que não conhecia o cast. E muita gente que jogou ano passado falou assim: olha, eu conheci o cast por causa do jogo no ano passado e tô voltando aqui pra jogar. Molecada dando um show, os marmanjos lá, todo mundo calejado de Final Fight, Streets of Rage. E a pivetada que tava brilhando com o jogo lá, tá vendo? Vocês ficam criticando a geração Minecraft aí, ó. Eles estavam mostrando a molecada chegando mais longe que os marmanjos, velho.
Verdade, verdade. Mas muito bacana ver todo mundo jogando, inclusive pessoas que não conheciam 99 vidas, jogando e se divertindo, achando difícil pra caramba. A gente levou builds no difícil, né? Era exatamente no reality, uhum, pra testar o nosso público. E foi muito bacana ver o feedback de todos, assim. E foi interessante a gente conseguir reunir pelo menos três partes desse 99 vidas lá. E quem sabe ano que vem, né? A gente junta os quatro.
Tomara. Aí, talvez, né? Quem sabe?
Quem sabe?
Quem Olha sabe? Que tomara. Bom. Uma coisa, Jurandir, também queria agradecer o pessoal tanto da Microsoft quanto da Sony pelo espaço que eles deram, sim, pra gente, o pessoal da organização da BGS também. Vou até citar alguns nomes em especial, o caso do Eduardo, que ajudou bastante a gente lá na Microsoft. No caso da Sony, a Alessandra e o Gustavo, que ajudaram muito a gente. E também a galera que ficou cuidando dos nossos stands lá. Isso, inclusive lá no stand da Sony, que tava com quatro jogadores. O pessoal da Killbyte também, o Cabral, o Fábio, o Marcel, o próprio Marcos que tava lá. E o pessoal também cuidou muito bem nossos stands, que ficaram lá explicando o pessoal o jogo e tal. Que é o caso da Stephanie, o caso do Clemson, o caso do Luiz. Um grande abraço aí pra todos.
Wanda, a gente visitou a Killbyte, né, Wanda? E deu pra ver...
Cara, foda.
Deu pra ver que o nosso jogo tá em boas mãos, sabe? Assim, os caras, nossa, é uma dedicação muito foda. E a gente ficou muito feliz de visitar e conhecer a turma lá no berço do 99 vidas do jogo aí. E foi muito bacana porque se a gente já confiava 100% de estar lá e presenciar todas as mudanças, sabe? A gente testava lá na hora e não, eu tenho que corrigir isso aqui. Ia lá na programação e corrigia. Não, a lista de Neo do Matrix, não, sabe?
E a programação, tipo? Juras, porra, a gente vendo. Foi legal que eu cheguei, Bruno. Porra, que eu não vou lembrar o nome do menino agora, tinha dois lá. Mas aí eu encostei do lado do computador que ele tava programando e fiquei olhando assim. Que nem o Izzy falou uma vez aí, que não faz sentido nenhum de filme, que o cara chega e olha o código, como se desse pra entender alguma coisa. Aí eu fui e falei pra ele assim, dá pra eu otimizar isso aqui, hein? Aí tipo, ele achou que eu manjava, tá ligado? Aí ele disse, manja ou não, cara? Eu tô zoando. Aí tipo, quebrou o clima e tal. E é o que o Júlio falou, cara, é muito maneiro. Você vê a magia acontecendo, né? Porque jogar tudo é festa. Pra ir pegar pra jogar é uma alegria. Agora vai programar, malandro. A telona preta da Unity lá e só código, letra, número pra caralho. É
foda. Sabe como que eu faço pra me sentir que eu sei fazer? Olha aqui, ó, vou te passar um link pra vocês que ouviram a história do Bruno, do Evandro, e de repente estão se sentindo um pouco. Você assim, porra.
Você põe o papel de parede
queria... do Matrix. Não, eu faço isso também, mas eu tenho uma ideia melhor. Carrega isso aí, ó. Clica nisso aí.
E dá é umas
batidas pra tudo aí. Bate aí.
Como se sente hacker?
É assim que eu tô me sentindo aí, ó.
Caraca, é excelente, melhor site.
Aquele filme do Wolverine lá, Júlio, como é o nome?
Caraca,
é
eu vou deixar esse site sempre aberto, se alguém vier encher meu saco. Pera aí, mano, tô trabalhando aqui, mano. Pera aí, ó.
Família dia que vai visitar uma vez no ano, você aperta F11 e abre esse site aí. Aí nunca mais ninguém deixa o saco. Tô trabalhando aqui.
Cara, que coisa genial, cara, esse site, mano.
Pô, no trabalho, quando alguém chega perto de mim, eu tô... Peraí, cala a boca aí.
O cara olha pro lado, assim, continua digitando, né? O cara, caraca, ele é bom mesmo, né?
Não, bota a mão, cruza as mãos, tá ligado? Bota a esquerda por cima da direita.
É o pianista, né? O cara...
Exatamente, Amadeus.
O show-off do playback.
levanta da cadeira, pega algo da mesa aqui do lado, continua com uma mão no teclado e volta.
Caraca, parece sketch de Monty Python isso, né? Cara, é o show off do playback aqui, cara. É só no bem vendo aqui. Excelente. Tem esse site aí no post do cash, é o hackertimer.com.
Pra você que quiser fingir que tá trabalhando.
É, aperta o F11 e sai, bate com o cotovelo no teclado. Ó, bate com o cotovelo no teclado.
Tô fazendo isso. Minha filha, tô trabalhando aqui, tá vendo?
Ainda sobre a BGF, se jura, teve no sábado à noite, a gente foi falar com alguns ouvintes que são patrões lá no Eldorado também, foi da hora, isso, né, no shopping.
E aí
o pessoal deu porque a gente tava só o caramelo, chegamos lá tarde pra caramba, mas foi bacana.
A BGF destrói as pessoas, né, ficar em pé ali naquele negócio ali, meu irmão, é sinistro ali. A gente passou muito tempo em pé, né, mas...
Todo tempo em pé, né, muito, a gente fala muito tempo.
Todo tempo, né. Não tem cadeira na VGS, né, cara? É isso, é ficar em pé até ir embora. Mas foi muito legal, muito bacana. É, nunca tinha ido pra uma VGS, achei do caralho, assim. É, especialmente o stand da Sony, que tava lindaço, sabe? Com a impressão da arte do jogo, sabe? O nosso stand lá tava muito bacana e bem localizado, assim, sabe? Então, foi do caralho. Muito obrigado a todo mundo que falou com a gente, que teve um tempinho lá. Tem uma galera que chegou pra falar, mas viu que tava muita gente ao redor não conseguiu chegar junto, sabe? Mas a gente sentiu a energia de vocês que queriam trocar uma ideia com a gente. Então, muito obrigado por tudo. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
you so much for to playing my game.
Bom, é isso, né, gente? Então o programa já foi pra casa. Não,
peraí, deixa eu só passar aqui.
Não, eu acho que a gente realmente tem que colocar isso no programa e terminar com chave de ouro, é isso. Terminou assim. É
maior Game Shark de todos os tempos. Cheguei no meu moto, carregado.
Ao vivo.
Caraca. E a gente tá gravando 2 dias do lançamento do cast aí, né? Doideira.
Sim. Amanhã é nóis, hein, Evandro?
Não, peraí. Acabou, não, peraí.
Acabou. Tem que
fazer o encerramento, cara aí.
Só encerrar.
Já vamos pros finalmente? Encerrou?
Não, já encerrou. Só dá tchau.